Senhor presidente, demais deputados e deputadas, eu acho que nesse primeiro momento eu queria registrar aqui também a presença dos estudantes do quarto período do curso de Direito da Unibra. Professora responsável é Patrícia Alves, aí presente, acompanhando nossos trabalhos aqui, né? Eu acho que o nosso companheiro João Paulo Costa abordava uma questão importantíssima para essa casa, né? Que é a questão da grande mobilização dos trabalhadores em educação e a preocupação com o projeto enviado em regime de urgência para essa casa. Eu havia solicitado e aprovado na Comissão de Educação, ao qual eu sou vice-presidente e o deputado Valdemar Borges, presidente, uma audiência pública para discutir o piso. E ela, na verdade, com o envio do projeto, ela foi antecipada para essa próxima segunda-feira, onde nós vamos discutir na comissão o projeto de lei que está em regime de urgência. E vi também a preocupação também expressa pela nossa senadora da necessidade da participação dessa casa e da participação do diálogo com o governo. Eu acho que a governadora Raquel, nobre deputado Isaías Regis, deu uma sinalização de que vai ter o mínimo de diálogo. A preocupação com a urgência, mas na medida que ela chamou o presidente da casa, é uma sinalização de que a comissão terá uma participação e a antecipação da data da audiência pública, a meu ver, vai ser um momento muito importante, até porque eu, nobre deputada Dani Portela, que tem acompanhado a luta do movimento sindical ao longo desses 50 anos, eu conheço bem de perto o poder de fogo, o poder de mobilização dos trabalhadores na educação. Mas eu, antes de entrar mesmo no meu pronunciamento, eu já escuto a parte da deputada Dani Portela.
Obrigada pela concessão, Vossa Excelência, deputado João Paulo. E acho importante a parte A, porque eu traria um discurso com essa temática também, e acho importante que a gente reforce esse discurso em defesa do piso da educação. E, iniciando esse breve à parte, eu quero começar saudando a presença do Sintep aqui nas galerias, um sindicato que há mais de 30 anos luta em defesa da educação, representando não só professores e professoras, mas também os demais trabalhadores e trabalhadoras da educação que estão todo dia no chão da escola, sejam na ativa, sejam aposentados, inclusive os contratados. E preciso ressaltar a importância da lei do piso, porque hoje eu estou deputada, mas eu sou professora. Então, lá atrás, a luta pela aprovação de uma lei que institui o piso nacional da educação foi uma luta muito grande que se espalhou no Brasil inteiro. Educação, um tema que é tão importante para nós. E, segundo a Lei Nacional do Piso, que é lei, e a gente precisa reforçar que a gente está justamente no poder legislativo, anualmente esse valor do piso ele tem uma correção. Para esse ano, a previsão é de 14,95%. Qual é a luta agora e tem sido em outros anos? Para que o piso não se torne teto, para que o piso não achate e não acabe com o plano de cargos e carreiras. Piso é valorização da educação. Quem valoriza a educação não faz só promessa de campanha, como a governadora fez. Não diz que tem dinheiro para a educação, mas não paga o piso e repercute em toda a carreira. Segundo o discurso feito pelo deputado João Paulo Costa, no pequeno expediente, se a gente aplica a proposta do governo do Estado, você vai fazer com que no futuro o piso vire teto, com que os profissionais que vão se especializando, fazendo mestrado, doutorado, eles se sintam desestimulados, porque a progressão da carreira não está sendo valorizado. Nesse momento agora, deputado João Paulo, está tendo uma paralisação dos professores do Cabo, também pela mesma luta lá no município para o pagamento do piso. Assim seja o Simpec, seja o Simpimol em Olinda, seja o Sindupron, que atua em vários municípios do estado, estão unidos à luta do Sintep, porque seja no estado, seja nos municípios, valorização da educação é pagar o piso e repercutir na carreira. É essa valorização que os professores que estão todos os dias no chão da escola esperam. Tem recurso, sim. O DIEESE aponta estudos, tem dinheiro, agora precisa de vontade política. Obrigada, deputado.
Mas antes de ouvir o nosso querido deputado Antônio Moraes, que nós conversávamos um pouco, ele como na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós conversávamos um pouco sobre as estratégias que vamos adotar, né, com a audiência pública na comissão na segunda-feira e terça-feira. E ele lembrava um pouco, eu acho que é a questão que ele vai abordar, mas só, companheira Dani Portela, é importante que essa luta dos bravos companheiros do Sintep antecede até a própria criação do sindicato enquanto Sintep, desde os tempos da Penop aqui, com Paulo Rubens, Paulo Valença, Horácio, entre outras e outros companheiros dessa luta histórica dos trabalhadores em educação. Mas eu escuto com toda certeza o deputado Antônio Moraes.
Deputado João Paulo, a gente conversava há pouco sobre esse projeto. Todo ano é uma polêmica grande aqui na casa. E é bom lembrar que nos 8 anos foi a mesma coisa, passado. Vinha o primeiro projeto do governo contemplando quem não estava no piso e no mês de maio havia a mesa de negociação e o governo encaminhava o aumento para o restante dos professores. O que nós vamos fazer é na terça-feira, e aí eu estou aqui avisando até para que eu acho que o Sintep vai nos procurar para que a gente faça uma audiência conjunta da Comissão de Justiça, Finanças, Administração Pública e Educação. Nós vamos convidar o secretário da Fazenda, a secretária de Administração e a secretária de Educação, para que coloquem os números, a gente possa fazer uma boa discussão. Na terça-feira, a gente vai distribuir o projeto e deverá votar na Comissão de Justiça na outra segunda, terça-feira, quando a gente cumprir o prazo de emendas. Então, eu queria só colocar aqui esse organograma aí que a gente vai fazer para tentar, dentro desse período aí, fazer uma negociação com o governo e tentar melhorar essa proposta aí, ou deixar e dar uma tranquilidade maior à grande maioria, parte aí dos professores aqui de Pernambuco, que a gente entende que é uma categoria muito importante e que merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento tanto do governo do estado como do povo pernambucano. Muito obrigado.
Eu incorporo plenamente a parte do nosso querido deputado Antônio Moraes e acho que é uma posição muito inteligente no sentido da participação das diversas comissões com a representação dos secretários. E acho que foi um pouco o procedimento na legislatura passada que nós vamos adotar. Eu queria, João Paulo, nosso querido deputado João Paulo, Vossa Excelência vai abordar o tema da educação novo?
Só
um registro. Porque eu ainda nem comecei meu pronunciamento, mas eu escuto, Vossa Excelência.
Apenas um registro.
Deputado João Paulo, como Vossa Excelência disse, eu estive na tribuna agora há pouco para falar sobre o assunto. Quero cumprimentar novamente aí representantes da educação, mas fazer um registro que o reajuste, usando o recurso do Fundeb, seria de 14,95%. e pode ser usado para pagar o reajuste dos profissionais da educação até 90%, até 100% dos recursos do Fundeb. E seria comprometido 93%. Então é importante que a governadora fique ciente disso. E o que mais me motivou aí à tribuna desta casa ontem e hoje, deputado João Paulo, é que a governadora mandou o projeto para esta casa sem terminar a negociação com o Sintep. Eu conversei com a presidente do Sintep e essa casa está tendo a postura de parlamento pernambucano, da Casa do Povo, de ouvir essa categoria, de fazer as readequações ao projeto, fazer com que o projeto possa, de fato, atender todos os profissionais da educação, porque não é justo que a gente atenda, basicamente, os 6 mil efetivos apenas. A gente pode, a gente tem recurso para isso, para atender os 52 mil profissionais da educação que não serão atendidos, mas fique tranquilo que eu vou deixar Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento para não ser repetitivo. Eu já disse aqui e vou dizer novamente que se tem um profissional que tem que ser valorizado é o profissional da educação, porque vocês dão oportunidade às pessoas, vocês transformam a vida das pessoas através da educação. Então, todos os profissionais que constroem uma carreira de futuro devem o futuro que construiu a vocês, porque começaram a construir através da educação, que vocês que proporcionam isso. Então, contem sempre com o nosso mandato e contem sempre com essa casa. Estamos juntos.
Acho que a preocupação fica registrada, nobre deputado João Paulo. Agora, é importante que o fato de o envio e a urgência, ela não determina que vai ficar do jeito que está. Na verdade, eu acho que o próprio deputado Antônio Moraes já frisou aqui a audiência conjunta que vai haver na próxima segunda-feira. Na terça ainda tem Comissão de Constituição e Justiça e que vai caber essa casa aqui fazer propostas de modificações, negociação com o Palácio, etc., para aprimorar ou melhorar o projeto. Mas, presidente, hoje eu trago a essa tribuna. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Luta Antimanicomial. A data celebra uma mudança no padrão da abordagem da doença mental no Brasil. Quando trocamos aqueles sombrios e desumanos hospícios do século passado por um tratamento capaz de aliar inclusão social, respeito aos direitos humanos e autonomia em benefício do paciente. E tem como base o movimento antimanicomial, com mais de 30 anos de luta em defesa de uma política de assistência que oferece suporte e tratamento às pessoas com sofrimento psíquico, em ambientes comunitários, evitando a internação, e teve como grande conquista a rede de atenção psicossocial, hoje integrada ao SUS. Este dia serve ainda para lembrar que qualquer cidadã ou cidadão com transtornos mentais tem o direito fundamental de viver em sociedade. Nesse contexto também se enquadra a política de redução de drogas, em que a pessoa que usa substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, não seja vista como alguém a ser punido ou isolado. Em sentido mais amplo, é o olhar humanista sobre a vida, uma postura antirracista, uma forma de combater preconceitos e estigmas e de fortalecer o conjunto dos direitos civis. Mas, presidente, não queremos de volta do pesadelo que prevaleceu por séculos, em que os hospitais não serviam para curar ou confortar os pacientes, mas apontá-los, mas para apartá-los da sociedade, da família e dos amigos, num sistema perverso e excludente, mais próximo a uma prisão, às vezes até uma prisão perpétua. Em 2017, observamos com preocupação o Ministério da Saúde lançar um edital para aquisição de hospitais psiquiátricos, uma tentativa de desmonte das políticas de saúde mental implementadas no país e que tem suas bases no financiamento desproporcional de comunidades terapêuticas, frequentemente ligadas às igrejas neopentecostais, ao invés de investir no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Mas eu escuto a parte do nobre deputado Joel da ARPA.
Nobre deputado João Paulo, bom dia. Bom dia a todos, deputados e deputadas dessa casa, a todos que fazem parte da plenária na manhã de hoje. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de estar trazendo esse tema para a tribuna. Vossa Excelência sabe, porque também compõe, nós temos nessa casa a Frente Parlamentar pela Saúde Mental dos Pernambucanos e Pernambucanas. Tivemos, há aproximadamente 15 dias atrás, uma audiência pública aqui nessa casa, justamente para debatermos a questão da saúde mental, sobretudo após agora a pandemia, quando as estatísticas dizem que cerca de 25% da população mundial passou a ter algum tipo de transtorno mental após o período da pandemia. Mas o que a gente tem visto, na verdade, com isso, é que o Estado de Pernambuco ainda está engateando no contexto do tratamento à saúde mental das pessoas, né? Sobretudo na rede pública e também na rede privada. Por mais que a orientação, por mais que haja um avanço no contexto de não internarmos mais hoje as pessoas, mas principalmente as pessoas de baixa renda, praticamente não têm acesso a psicólogos ou a psiquiatras. A rede privada também do Estado de Pernambuco, hoje não tem atendimento emergencial em psiquiatria, muitas pessoas com avanço do transtorno mental passam a ter o surto psicótico e às vezes fica sem ter, tanto na rede privada, principalmente na rede privada. Na rede pública nós temos o hospital conhecido, o Hospital da Tamarineira, mas que hoje está superlotado, está praticamente ineficiente para a quantidade de pessoas que têm procurado o Hospital da Tamarineira. E a Frente Parlamentar, ela busca justamente isso. Ela busca chamar a atenção do Poder Executivo, do Poder Público, da sociedade, para esse mal, que tem assolado as pessoas, que é o alto grau de depressão e, principalmente, a questão dos transtornos. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, me somo ao seu discurso e aproveito para, como coordenador da Frente Parlamentar, chamar a atenção, principalmente do Poder Executivo, para mais investimentos nessa área, porque, de fato, as pessoas precisam de uma atenção urgente em sua saúde mental.
Eu incorporo, nobre, a parte do nobre deputado Joel da ARPA, e querendo frisar que categorias de trabalhadores, por exemplo, trabalhadoras e trabalhadoras na educação, estão vivendo graves problemas de agressões, de conflitos, de ameaça, de medo. A própria categoria dos policiais militares, um nível de estresse grande também, precisando de uma atenção e de acompanhamentos e tratamentos. Mas, continuo aqui, a aproximação dos governos passados com as comunidades terapêuticas é também ideológica, pois se trata da defesa de um modelo conservador, com base na evangelização dos pacientes, tratados como potenciais fiéis. Para se ter uma ideia, em 2017, o governo Temer custeava pouco mais de 2 mil comunidades e já no ano seguinte esse número subiu para 6.600 e foi subindo cada vez mais, chegou a ficar perto de 10 mil. O problema não é a questão religiosa, não tem problema nenhum ter uma perspectiva religiosa incorporada ao tratamento, desde que se respeite a liberdade de religião do paciente, até porque trata-se de uma opção que vem de dentro para fora, e não ao contrário. Essas comunidades também impõem uma visão metafísica sobre os doentes, da mesma forma como tentam fazer com os indígenas ou com os seguidores de crenças de matriz africana. Enfim, todos que não comungam do seu pensamento. O resultado disso beira a humilhação de paciente. Em Manaus, o pastor Arison Aguiar transformou seu projeto numa live na internet e nela expõe pessoas que usam drogas como uma espécie de reality show. A super exposição desses seres humanos fragilizados virou denúncia. Segundo o Ministério Público do Estado do Amazonas, dependentes estariam sendo expostos indevidamente em redes sociais. A investigação preliminar do caso deve ser concluída em breve. A boa notícia é que a visão regressiva do governo anterior acabou por estimular uma forte reação na sociedade, fortalecendo a luta antimanicomial. Entidades da sociedade levantaram-se para exigir que os parâmetros da reforma psiquiátrica brasileira fossem respeitadas. Outro fator positivo foi a eleição do presidente Lula e a escolha de Nízia Trindade para a pasta da saúde. O novo ministério está comprometido em adotar políticas de saúde mental alinhadas aos princípios da reforma psiquiátrica e é contra os modelos de isolamento, retomando o tratamento com privação do convívio social, portanto, mais humanizado. A moderna visão antimanicomial foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um modelo de eficiência no tratamento da saúde mental e contribui para mudanças significativas nos sistemas. Finalizando, presidente, de internação, com a desativação gradativa dos hospícios e a criação de atendimento baseado na inclusão, na liberdade e no respeito às várias formas de se conhecer, reconhecer a vida. O Manifesto de Bauru, divulgado lá atrás, em 1987, assinala que os manicômios é a expressão de uma estrutura visivelmente de opressão. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres, lutar pelo direito de cidadania das pessoas com transtornos mentais significa incorporar-se à luta de todas e todos por seus direitos mínimos à saúde, à justa e melhores condições de vida. É isso, senhor presidente, que tenho para essa manhã de hoje.